Na nossa companhia por aqui, Elisiane Dallagnese, enfermeira da Secretaria de Saúde de Marau. Nós vamos mais uma vez falar sobre a dengue, né, Elise? Mas,
vacina da gripe.
Vacina da gripe, pelo amor de Deus. A dengue nós estávamos falando antes de entrar no ar, né? Olha aí, mais uma vez falar da vacina da gripe, aliás, me perdoem aqui pela falha. Porque justamente nós temos o dia D, né, no próximo sábado, e é importante também que o pessoal se organize, quem não conseguiu ainda, né, ir fazer a sua vacina durante a semana, a gente sabe, o pessoal trabalha, às vezes não tem tempo, vai ter a oportunidade de ir no sábado. A dengue a gente também não pode parar de falar, né, mas hoje o foco é outro. O foco não é o mosquito hoje, o foco é a gripe. Bem-vinda.
Obrigada, Camila. Uma boa tarde a todos. E eu vou aproveitar aí, Camila, que você falou da dengue, e vou trazer um exemplo aqui, né, da importância da vacinação da gripe, da influenza, né, que nós estamos em campanha, e sábado teremos o dia D, que vai ser o nosso assunto de hoje.
Uhum.
Né, hoje nós tivemos um atendimento, né, uma criança que veio para coletar exame de dengue, e a criança não estava legal, assim, com febre, com vômito, com dor na barriga, não iria suspeitar de dengue.
Uhum.
O exame que a gente faz, ele vai para Porto Alegre, demora alguns dias para vir, e não é o mais importante, né, numa suspeita de dengue. Na verdade, é a hidratação, mas essa criança vomitando não conseguia hidratar,
uhum.
né? Acabou sendo atendida num outro serviço e fez um teste rápido, né, para dengue, e não era dengue, é influenza A, né? A família deu o retorno para a equipe, então é gripe A.
Como os sintomas, eles são, às vezes, né, muito, muito semelhantes,
muito,
né?
Muito, tem dado muito isso.
Uhum.
Então, foi bom, assim, essa pequena falha aí, né? Não falamos tanto de
dengue.
Não
dá para dizer desculpa a nossa falha.
Mas aproveitamos.
Obrigada pela nossa falha.
Obrigada pela nossa falha, justamente para isso, né, Camila? Então, a influenza, ela é uma doença transmitida por um vírus, vírus A, vírus B, continua circulando muito, H1N1, H3N2, né? Então, estamos com vacina, com a campanha, desde o dia 25 de março, todas as unidades de saúde estão vacinando, né? As clínicas privadas também fazem lá suas vacinas, que é um pouco diferente da nossa. Farmácia que tem vacina disponível, não importa onde for, faça a vacina.
Uhum.
Né? A gente observa assim que, independente de ter esfriado ou não, que não podemos dizer estamos no inverno, nem né, outono, né? Ainda estamos em pleno verão, não parou de circular, né? Desde o ano passado, influenza A, influenza B, além de Covid, além de dengue, né? Então, é uma doença imunoprevenível. Tem a vacina aí de graça nas unidades de saúde, se protejam, né? Tem dado quadros bastante significativos, com bastante debilitação, né? Tanto de adultos quanto de crianças, então está aí a vacina, é importante.
Inclusive foi antecipado a campanha, antecipada a campanha, justamente por conta do número de casos e de óbitos, inclusive, né?
Isso. Então, né, essa campanha ela começou lá na região amazônica, né, por conta do inverno amazônico, onde estava dando surtos, né, de influenza. E aí, claro, se estendeu o restante do país. Chegou a nossa vez, normalmente isso começa em abril, nós começamos 25 de março. Isso é muito bom, porque daí quando vier o frio do inverno, onde as aglomerações elas aumentam, né, ambientes mais fechados, as pessoas já deverão estar protegidas, mas já deverão estar protegidas quem fizer a vacina,
uhum.
É lógico. Então, quanto antes as pessoas conseguirem se dirigir à sua unidade de saúde mais próxima para receber a vacina, ótimo, né? A gente tem observado, assim, quase nada de efeitos colaterais, uma discreta dor no braço, 1, 2 dias após a aplicação, né?
Uhum.
Mas fora isso, o normal de qualquer vacina, então ela não tem efeitos colaterais, ela não tem a capacidade de causar doença, ela vai estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos, né, para combater o vírus que está circulando. Então, todos esses grupos que estão contemplados pelo Ministério da Saúde, pelo risco de adoecer, pelo risco de ter complicações em função desses vírus que essa vacina protege, devem procurar o mais breve possível.
Quem,
né,
são esses grupos?
De 6 meses a menores de 6 anos, os trabalhadores de saúde, as gestantes, as puérperas, que são as mulheres que tiveram bebê até 40 dias após o parto, professores e trabalhadores das escolas, sejam elas municipais, estaduais, particulares, universidade, todos estão contemplados, pessoas com deficiências permanentes, povos indígenas. Nós não temos uma população indígena fixa, né? Temos uma população indígena que eventualmente está transitando pelo município, os caminhoneiros, pessoal das forças de segurança e salvamento, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, passageiros, urbano e de longo percurso, e as pessoas portadoras de doenças crônicas ou comorbidades. Então, é um grupo bastante grande, né?
Uhum.
Camila, nós temos uma população estimada de 16 mil pessoas a serem vacinadas.
Aqui,
então, praticamente 80%, né? Não, desculpe. Deve dar uns 40% da nossa população, aproximadamente. E quanto
quase metade.
Pessoas vacinadas tiverem, menor essa circulação viral. Então, a gente conta, né, com a colaboração dessas pessoas, que protejam a sua saúde, evitem essas complicações que é possível,
uhum,
né? E internações e até óbitos, enfim, em função da influenza.
É que evita a forma mais grave da doença, porque isso não, talvez uma pessoa tenha a gripe aí e diz, a vacina não adianta nada.
Camila, existe uma crença, né? Ah, eu fiz a vacina, não adiantou nada porque eu fiquei gripado. Tem muitas pessoas nesse período, inclusive eu, com rinite alérgica. Não é uma gripe,
também,
né? Mas assim, é coriza, congestão nasal, espirros, tosse, né? Tosse alérgica.
Uhum.
Então, muitas pessoas confundem esses quadros alérgicos com gripe. E outra, existe uma série muito grande de vírus que podem estar causando gripes e resfriados,
talvez,
e não somente esses. Entendi. Mas esses são os que mais predominam e que mais debilitam as pessoas, por isso que estão contemplados nessa vacina oferecida na rede pública.
E essas pessoas, por exemplo, que são as que têm comorbidade, elas precisam apresentar algum atestado, sei lá?
A maioria delas já são conhecidas das equipes, né? Já são pessoas que, inclusive, acompanham nas suas unidades de saúde, então não precisam apresentar atestado ou receita médica. Aquelas que nunca frequentaram a unidade de saúde, que, portanto, a equipe não conhece, que leve ou a receita dos medicamentos que tomam, ou a prescrição do seu médico, né? Exames que comprovem o seu estado de saúde para que possam estar recebendo a vacina.
Uhum. Existe, Liz, em todas as unidades, você falava, porque geralmente a vacina é feita na sala de vacinas, né?
É, nós estamos com a sala de vacina centralizada para todas as vacinas de rotina, como a gente já comentou em outras oportunidades, pelo fato de que essas vacinas, ela tem uma curta duração depois de aberta. Algumas são 4 horas, 6 horas, né? Para não haver o desperdício, se a gente disponibilizasse nas 12 salas de vacinas que nós temos distribuídas pelo município.
Uhum.
Então, as vacinas da rotina. Porém, em épocas de campanhas, né, como é agora, né, da vacina da influenza, nós temos as salas de vacinas, temos câmaras de conservação adequadas para isso, então a gente deixa vacinas em todas as unidades de saúde, justamente para facilitar o acesso da população.
Perfeito. Horário de atendimento normal, pode ir pela manhã, à tarde,
isso.
Não precisa agendar nada.
Não precisa agendar, todas as unidades estão abertas das 7h30 às 11h30, das 13h às 17h. Então, iniciamos essa campanha no dia 25 de março, né? E agora no dia 13 de abril, Camila, então é importante a gente ressaltar isso, que todas as unidades de saúde vão estar abertas para oportunizar aquelas pessoas que não conseguem ir durante a semana, então que aproveitem o sábado das 8 às 17 horas, sem fechar o meio-dia, para aproveitar o dia, né, e fazer a sua vacina e se proteger contra a influenza.
Alguma, como é que eu vou dizer, contraindicação?
São contraindicações muito específicas, né, Camila? E no decorrer desses 20 anos de campanha ou mais, não se encontra essas situações, que são pessoas com reação alérgica severa à proteína do ovo. Isso. Então, não é uma realidade nossa, local. É lógico que pode eventualmente aparecer alguma contraindicação nesse sentido, né? Mas a gente pede que aquelas pessoas que estejam com quadro febril, né, com quadro respiratório, que aguardem, né, até se isso se resolver, para estar recebendo a vacina posteriormente.
Sabe que eu percebo, como a gente fica na rua pela manhã, Lise, na unidade móvel, percebo algumas pessoas utilizando máscaras. É recomendado, né? Porque se você tem um sintoma, se você trabalha em equipe, até um sintoma mais simples, né? Uma simples coriza, se você não sabe que é rinite, pode, isso, né?
Ajudar. A máscara, para nós, no Brasil, veio como uma novidade na pandemia, né, Camila? Isso, porque não era uma prática de nós brasileiros estarmos usando máscara, independente de eu tô resfriado, eu tô gripado ou qualquer coisa. Porém, com a pandemia, isso se expandiu muito. A gente observava na televisão, assim, em outros países, né, China, Japão, um hábito muito comum das pessoas.
De higiene.
De higiene. Tanto de estar se protegendo, né, quanto de estar transmitindo alguma doença de transmissão respiratória.
Uhum.
Então, é possível, sim, e que bom, e parabenizamos, né, essas pessoas, sim, que estejam utilizando máscara mesmo na rua, né, porque elas estão protegendo outras pessoas de sua possível infecção respiratória. Então, é uma coisa que a gente deveria ter usado desde sempre, não somente a partir da pandemia. Estão corretíssimas, né, tanto elas estão se protegendo, uma situação de baixa imunidade, quanto estão protegendo outras pessoas de estar contaminando essas pessoas possivelmente.
Tenho percebido e acredito que é bom a gente frisar isso, né, até para que quem estiver usando que continue, se achar necessário, se entender necessário, se for necessário, e quem não tem esse hábito, que tal, né, pensar um pouquinho.
Com certeza, etiqueta respiratória.
Etiqueta,
né,
respiratória, era isso que eu queria, era essa expressão que eu queria lembrar. Lisiane, muito obrigada, mais algo para nós?
Lembrando, né, Camila, que é uma oportunidade, todas as campanhas de vacinação, né, de estarmos avaliando a carteira de vacinas. Então, é um documento necessário, assim como o CPF, cartão SUS, para o registro dessa dose. Estamos com o sistema, outro sistema novo ainda, né? Então, precisamos do cartão SUS e CPF para o registro dessa dose, que praticamente em tempo real o Ministério da Saúde já vai avaliando essas coberturas. Então, carteira de vacinas, CPF, cartão SUS, e na carteira, havendo alguma outra vacina do esquema, né, do calendário nacional de imunizações, que esteja faltando alguma dose, algum reforço, essa pessoa será encaminhada para colocar as suas vacinas em dia.
Já aproveita e faz daí.
Com certeza.
Obrigada.
Obrigada, Camila, e obrigada pelo espaço de divulgação.
Nós que agradecemos. 1h20 agora, 28 graus.
Tua Rádio.